Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Eu sou Carles Carmigliati e está começando mais um podcast do Saúde Consciência. E veja só, após 40 anos do primeiro caso, a epidemia de HIV/AIDS continua e atinge cerca de 900 mil pessoas no Brasil que vivem com o vírus. E para combater o HIV, a informação é fundamental. Por isso, neste podcast vamos saber mais sobre essa infecção, por que ainda tem tantos casos no país e como combatê-la. O entrevistado convidado para esse bate-papo é o professor emérito da Faculdade de Medicina da UFMG e infectologista Dirceu Greco. Olá, professor, obrigada pela presença. Muita gente ainda confunde, então, para a gente esclarecer melhor, qual a diferença de HIV para AIDS? Todas as pessoas vivendo com HIV terão AIDS?
A diferença básica é o seguinte, porque o HIV é um vírus, né? Vale a pena falar, a população sabe disso, a gente repete, e as pessoas que entram em contato com esse vírus, pelas maneiras mais simples ou mais complexas, mais simples, com relação sexual não protegida, ela pode se tornar pessoa vivendo com HIV, que é a infecção e não a doença.
E hoje, professor, o tratamento, ele pode impedir que a infecção se torne AIDS?
Hoje, no Brasil, a pessoa que o diagnóstico foi feito de maneira correta, no tempo precoce, vamos chamar assim, ela tendo acesso, e aqui todo mundo tem acesso ao medicamento pelo SUS, aquele que me procura, aquela que me procura com esse diagnóstico, eu posso dizer, você está no Brasil, se você cuidar bem, tomar a medicação de maneira correta, é quase certo que essa infecção que você está albergando, essa viver com HIV/AIDS, não vai se transformar em AIDS.
E a gente falou em tratamento, mas qual a importância, né, de discutir a prevenção?
As pessoas tendem a se expor muito, e principalmente numa fase onde a vida sexual é mais intensa, então, claro, a partir dos 15, 16 anos até 30 e poucos anos, é a fase onde tem mais chance de infecção pela frequência maior de contato, o risco de contato com pessoas que podem estar infectadas, vivendo com HIV, sem saber. Teoricamente, você pensa, se a maior parte é transmitida por via sexual, e existem maneiras de ter barreira para evitar a transmissão, que é a utilização do preservativo, teoricamente estava simples. Mas isso foi muito importante para cada um de nós saber e entender isso, não do ponto de vista positivista, né? Tem camisinha, usa camisinha, não transmite. Lembrar que a relação sexual não é essa simplicidade, né? Ela é muito mais complexa. A sexualidade humana, mesmo aquela consensual, é muito mais complexa que isso que eu estou comentando aqui agora e que nós estamos sabendo disso, né? Pois as pessoas assumem o risco, correm risco algumas vezes por vulnerabilidade incontrolável. Num país machista, racista, homofóbico como o nosso, a chance da negociação, inclusive, do método de barreira, ela acaba ficando na mão de um dos dois da relação sexual. Uma quarta das vezes que eu estou comentando aqui no início do processo da epidemia, isso acabou trazendo dificuldades, principalmente aí para as relações heterossexuais, a dificuldade da mulher negociar. Continua, na verdade, muito parecido até hoje, né? Talvez um pouco menos, vocês têm mais capacidade, tomara cada vez mais de dizer, olha, eu cuido de mim, eu faço o que eu quero, mas da maneira que eu acho que é correta, e não estou sujeita à decisão do meu parceiro, ou ao contrário da minha parceira, não importa.
E, professor, um levantamento da UNAIDS, né, o Programa das Nações Unidas contra a AIDS, aponta que 37,5 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com o vírus HIV, e destas, quase 6 milhões não sabem que estão com o vírus. E diante disso, gostaria que o senhor falasse sobre a importância da testagem.
Se você tem ou teve relação sexual não protegida com parceiro ou parceira que você não sabe o estado sorológico, você correu risco. E se correu risco, preferir que você faça o teste. O teste é simples para fazer, difícil para analisar, evidentemente, porque traz muita ansiedade. Mas um teste está de novo disponível no SUS, aqui em Belo Horizonte, em todos os postos de saúde. Teste rápido, 15 minutos, está feito. Qual que é a importância disso? A importância primária é que se você sabe o diagnóstico, você pode ter acesso imediatamente ao tratamento. E começando o tratamento, você controla aquela infecção que estava em desenvolvimento no seu corpo, e ao controlar, não só você tem certeza que não vai evoluir para uma doença grave, mas você para de ser uma pessoa que pode transmitir o vírus.
E eu estou aqui com um dado, professor, do Ministério da Saúde, que mostra que a maior incidência de casos, né, 52,9%, foi registrada entre pessoas de 20 a 34 anos. E desse total, 69,8% são homens e 30,2% mulheres. E professor, por que os jovens fazem parte, né, da população mais afetada pelo HIV?
As populações mais afetadas são os jovens, muito jovens, 15 a 24 anos, né? Homens, principalmente homens que fazem sexo com homens, e meninas jovens. Por quê? Bom, primeiro, uma parte é mais ou menos esperada. É a época que você tem mais chance de ter relação sexual com mais pessoas. Tá bom, isso é sabido. E tem outras coisas importantes do acesso. Pode ser até que, claro, essas pessoas todas mais jovens, ninguém vê televisão. Né? Eu tenho feito isso cada vez que eu falo publicamente. Falo, quem vê televisão? Levanta 3 pessoas. Televisão aberta, 0. Acesso à internet. Né? Então, a informação recebida na internet pode ser que seja muito intensa, mas não obrigatoriamente a pessoa vai buscar essa informação. Então, e outra coisa que foi um determinante horrível que o Brasil está vivendo é a interrupção da discussão sobre sexualidade nas escolas.
E como é esse acesso à saúde atualmente, professor? Que é um dos motivos apontados aí de maior incidência entre os jovens.
Agora eu vou complicar mais um pouco. Imagine se você, ou como homem que faz sexo com homem, o grupo LGBTQI+, todo jovem, ele tem muita dificuldade de acessar o cuidado de saúde por duas razões. A primeira é que não tem muita experiência de quem tá, as pessoas que vão atender. E segundo, tem um risco real dessas pessoas serem atendidas de maneira incorreta. A violência seja repetida neles. Eu posso fazer até uma alternativa simplória, né? Imagine se algum de nós, algum que está nos ouvindo aqui com 16 anos, descobrindo a sexualidade mais intensamente, descobre que a sua orientação sexual é de um homem que faz sexo com homem, aparece com uma infecção perianal. E ele vai procurar o sistema de saúde, já vai com medo. Vai com medo de como é que eles vão recebê-lo, como é que ele vai ser julgado. Como alguma dessas doenças infecciosas, inclusive HIV, assim, pode ter sintomas brandos no início, depois tornar-se assintomático, tem uma chance grande deles não procurarem, não serem atendidos e continuarem não só com risco de transmissão, mas com risco de evoluir de maneira incorreta. Eu falei do HIV, exatamente igual com a sífilis. Então tem muitas razões, né?
E acho que é importante falar para os jovens, né, professor, que tem tratamento para infecção, mas melhor mesmo é prevenir.
Tem tratamento sim, mas não é simples. Vai ter que tratar remédio todo dia, pode ter efeito colateral. É melhor que seja prevenido, e a prevenção não é que seja fácil, mas ela pode ser mais incentivada no senso lato. E hoje, além do preservativo, ainda tem outros métodos, né? Métodos medicamentosos, a profilaxia pré-exposição, quer dizer, tem maneiras de se discutir, mas acho que o mais importante, você comentou de rapidamente, é a história do conhecimento. Quanto de conhecimento é importante passar? E quão frequentemente esse conhecimento tem que ser passado. E outra coisa, nós temos tido experiência com um projeto que atualmente eu coordeno na UFMG, que é o PrEP 1519, a importância da participação de educadores de par. De pessoas mais ou menos da mesma idade, que possam estar ser intermediários dessa conversa que nós estamos tendo, ou ser, inclusive, os profissionais de saúde jovens, para cuidar da população que é mais jovem, tem mais dificuldade até de confiar numa pessoa, talvez, da minha idade, que mesmo que eu seja conhecidamente uma pessoa que tem capacidade de fazer isso de maneira correta, como é que as pessoas vão exatamente confiar que eu sou não só apenas mais um daqueles que vão julgá-los? Então, tudo isso aí está relacionado com esse risco que continua, viu, Carol?
E, professor, após 40 anos aí da descoberta, né, da AIDS, muita coisa mudou em relação ao tratamento. No passado, né, receber um diagnóstico positivo era considerado praticamente uma sentença de morte, né? Mas aí veio o avanço da medicina e hoje as pessoas, né, vivendo com vírus e que seguem um tratamento aí direitinho, conseguem chegar no ponto de não transmitirem mais, né, esse vírus. E aí, professor, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente, né, como que é o tratamento aí pro HIV.
Hoje, o SUS no Brasil fornece ao todo 21 tipos de medicamentos, mas para iniciar o tratamento são principalmente dois esquemas, que são relativamente simples, né? Porque um deles é um medicamento só por dia, na verdade é uma pílula só por dia, na qual tem três medicamentos. E o outro tratamento, que é o mais comum, são dois medicamentos diferentes que não estão associados. Então a pessoa, teoricamente, assim, muito teoricamente, é simples o fato de tomar a medicação. Mas tem uma porção de problemas. Primeiro, que é medicamento. Segundo, que só funciona se for usado de maneira regular. Quer dizer, a aderência ao tratamento é fundamental para que seja eficaz, para a pessoa poder continuar vivendo com HIV pelo resto da sua vida, ou até que tenha algum tratamento curativo. Repetindo, acho que é bom redundar nisso mesmo, tudo pelo SUS, diagnóstico é pelo SUS, o teste rápido está disponível em todos os postos aqui em Belo Horizonte, em vários locais de Minas Gerais, onde vocês vão atingir. E o medicamento também está produzido no Brasil, pelo menos comprado, está disponível, com acesso de maneira correta nos postos onde tem tratamento especializado.
Então, as pessoas que seguem o tratamento direitinho, com regularidade, conseguem ter uma vida normal, né, professor? Ter uma família, por exemplo?
Você respondeu melhor do que eu. Tudo isso aí e mais alguma coisa. Inclusive, ter o direito de trabalhar em todo local que precisa e o direito de ninguém fazer um teste admissional para você começar a trabalhar.
Uhum.
Porque o HIV em si não é impedimento para nada disso. É diferente da COVID, não. A gente transmite pelo ar. Então, por isso que se pede o chamado passaporte de vacina, uso de máscara. É diferente do HIV. A transmissão no local de trabalho só acontece se for do mesmo jeito fora do local de trabalho, relação sexual. Então, eu tenho direito, sim, de trabalhar. A medicação, a maior parte das vezes, é muito tolerada. Se não for tolerada, tem alternativas. Ela controla muito bem. E eu tenho afirmado isso, e na literatura toda fala, que pessoa com diagnóstico feito na época correta, quer dizer, na fase assintomática, que recebe tratamento eficaz, não tem no Brasil, que é aderente ao tratamento, eu posso dizer que quase certamente ele sobreviverá à infecção pelo HIV. Isso é importantíssimo, né, para a gente conversar com as pessoas. E outra coisa, ninguém precisa contar para ninguém o que você está vivendo ou não com HIV, como qualquer outra patologia que você tem, você conta se quiser. Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso.
E a pergunta que sempre aparece, estamos mais perto da cura?
A expectativa é essa, né? Você vê, já tem tanto tempo que se consegue medicamentos que tornam a carga viral não detectável. Isso é importante explicar o que quer dizer isso, né? Você faz um exame que tem um nível de sensibilidade abaixo do qual esse exame não consegue ver o vírus, então a gente fala que não está detectável pelo exame. Mas o vírus continua presente. Se para de tratar, ele aumenta novamente. Com essa descoberta, o que se pensou que se tratasse um período muito longo com os medicamentos sabidos, ia acabar esgotando as fontes de produção do vírus. Por outro lado, descobriu-se uma coisa ruim. O vírus, ele fica latente em algumas células, que só aparece o vírus quando essas células se reproduzem. E muitas vezes acontece quando você para a medicação. E tem alguns locais, chamados, entre aspas, santuários, onde a medicação tem dificuldade de acessar. Então, por isso, você controla a maior parte, mas tem aqueles ninhos, né, aqueles focos, e se parar o tratamento, volta. O que se descobriu, de um tempo para cá, em uma busca interessante, que se conseguíssemos estimular todas as células que têm vírus presentes na pessoa que está vivendo com HIV, na hora que começasse a reproduzir o vírus, o medicamento funcionaria e acabava esgotando, exaurindo esse local de produção. Teoricamente, mais ou menos simples. Tem sido tentado nos últimos 4, 5 anos, tem muito trabalho discutindo sobre tratamento curativo. E a minha impressão, não dá para falar tempo, porque depois você vai ficar gravando, fala, o professor disse, vai levar 10 anos, e 2 anos está pronto. Mas tem expectativa, sim, que o caminho está trilhado, e talvez até um pouco a possibilidade de utilizar a tecnologia que tem sido usada agora para as vacinas da Covid. As vacinas de RNA, que é muito muita dificuldade antes de fazer essa possibilidade. Vamos fazer uma, vamos chamar de terapia gênica, é muito mais amplo do que o RNA que está sendo injetado nas pessoas, mas é um caminho importante do ponto de vista científico. Então, tem chance, sim. Eu tenho dito isso muito para os meus pacientes, é importante que você esteja muito bem, bem tratado, tomando medicamento correto, cuidando da sua vida em relação à glicose, colesterol, os cuidados com atividade física, para quando aparecer a cura, você está preparado para receber.
E o podcast está chegando ao fim. Acesse o site do Saúde e Consciência e medicina.fmg.br/rádio. E siga o nosso Twitter, é @saudeconsciencia. É possível acompanhar nossa programação também por WhatsApp. Basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.